בעזרת השם, דף מם וו, תודה לשבועות, עולה פסוע, בבין זרו ודף, שלום עליכם, עולה תודה. סתם דף מם וו, נא סגונדה ליה ג'סימה, אמר לה דגימה ברבא, מוס חביזה אום פוקינו. Vimos na nossa Mishnah que quando existe uma cobrança de dinheiro e existe a obrigação de jurar pela Torá, quem jura é o cobrado para se isentar. E a Mishnah menciona alguns casos que quem jura, por motivos específicos, é a pessoa que está cobrando. Um dos casos é o Sahir, o empregado. O caso clássico do Sahir é que ele diz que não foi pago e o patrão diz que já pagou o salário. Em vez do patrão jurar para se isentar de pagar, quem jura é o empregado, como a gente viu ontem. Se suspeita que talvez o patrão se confundiu, ele tem vários empregados para pagar, acha que já pagou para esse, mas pagou para o outro. Então confiamos mais no juramento do empregado. Como uma extensão a isso, fala a Gemara Amara Bina Baraba Falosa, Shalhu Leime Beirav Le Shmuel. Mandaram da Yeshiva de Rav perguntarem para Shmuel, Elamdenu Rabenu, que o mestre nos ensine. O man omer shtaim katzatzteli, ve ala omer lo katzatztelecha ela achat. Um caso um pouco diferente. O empregado diz para o patrão que o combinado do salário eram duas moedas. E o patrão diz que era uma moeda só. Minishba, quem é que vai jurar numa situação dessas? Amar laem, falou Shmuel, bezu ishava balabai veafsiduman, quem jura é o patrão. Nesse caso, ele jura que o combinado era de uma moeda e vai dar uma moeda só. Explica Shmuel, porque a gente confia no patrão. Normalmente o patrão se lembra quanto é que ele fixou de salário para cada empregado. Sendo assim, ele jura. Como a gente mencionou antes, normalmente quando a pessoa tem que jurar numa cobrança de dinheiro, quem jura é o cobrado, porque também o patrão está sendo cobrado. A gente avalia que ele se lembra quanto é que ele combinou, então que ele jure que o salário é de uma moeda só, e vai dar uma moeda só. O que a gente falou antes é que se existe uma discórdia entre o patrão e o empregado, se o pagamento já aconteceu ou não, a gente suspeita que talvez o patrão se confundiu, talvez pagou para um e acha que pagou para esse. Mas fala Shmuel, a gente avalia que o patrão se lembra bem quanto é que ele combinou para pagar para cada empregado. Algo que ele pensa bastante antes de decidir e também depois ele continua pensando. Então a gente avalia que ele se lembra, ele que jure quanto é que foi o salário combinado, ele vai pagar. Pergunta para ele, será que essa é a lei? Olha só essa braita que Rabba Bar Shmuel transmitiu. Katzatz, Hamotzim e Haveru Alavaraya. Numa situação de discórdia, quanto é que no salário combinado, o empregado tem que trazer uma prova, duas testemunhas ou um documento de contrato, para provar que o salário era de duas moedas. Veio Lomai Tiraya. Amai Ishava Balabai Deafsiduma. Se o empregado não traz nenhuma prova, então ele vai receber uma moeda só. Isso não é como Shmuel. Como o Shmuel disse, o patrão tem que jurar que o salário era de uma moeda só. Se ele não jura, tem que pagar duas moedas. Isso fala Shmuel. Para o patrão pagar uma moeda só, ele tem que jurar. Se ele não jura, paga duas. A Breta esteve diferente. A Breta diz que o patrão paga uma, mesmo que ele não jure. Para o empregado receber duas, ele tem que trazer uma prova. Isso não é como o Shmuel. Amar Avnachman Letzedim Ktane, fala Avnachman que não tem nenhuma prova dessa braita contra Shmuel. A braita se trata de dois assuntos diferentes, duas possibilidades diferentes. Ou me vira Yaveitolo. Primeiro de tudo, fala a braita, o empregado pode receber duas moedas se traz uma prova. Ou Ishava Balabai Veafsiduma. Outra possibilidade é que o empregado não vai trazer uma prova. Aí o que acontece é que o patrão tem que jurar que o salário é de uma moeda só. Se ele não jura, ele tem que pagar duas. Então falou a Breta o seguinte: o seu patrão está disposto a jurar, então vamos falar, empregado, traga uma prova que você merece duas moedas. Se ele traz duas testemunhas, por exemplo, ele vai receber duas moedas. Duas testemunhas valem mais do que o juramento do patrão. Se ele não traz a prova, então vamos voltar ao patrão e dizer, você tem que jurar que o salário é de uma moeda só e dá para o empregado. Se ele diz que ele não quer jurar, ele é suspeito. Se ele é suspeito, ele tem que pagar duas. Então, isso vai como Shmuel. Se alguém tem que jurar, quem jura é o patrão, não o empregado. Meio teve pergunta mais de uma outra breta. Anotem talitola uman, uman omer katzatz telishtain. Ela é uma um caso parecido, o patrão deu uma roupa para o empregado consertar. O empregado consertou e veio cobrar o seu salário. Ele disse, eu mereço 2 moedas. O patrão disse que não, o salário combinado é de 1 moeda só. Fala, Breita, se o empregado tem a roupa ainda, ele pode dizer, você só vai receber a sua roupa se você pagar o combinado 2 moedas. Ele tem esse poder, ele tem a roupa na mão dele, ele é murzak, tem esse domínio, tem essa autoridade também. Então o patrão tem que trazer 2 testemunhas ou outra prova, um contrato de trabalho também, que o salário combinado é 1 moeda, senão ele tem que pagar 2. Natnalo, o que acontece se o empregado já devolveu a roupa ao patrão? Bismanonis babenotel, avasmanomotsimi haverolavaraya. Como a gente viu ontem, se o empregado terminou de trabalhar no final do dia, por exemplo, o patrão tem até o próximo amanhecer para pagar para o empregado. Se passou o amanhecer e o patrão não pagou, ele pegou o pegado de Baltalim, atrasou o salário. Então, fala a Braita, se o empregado já devolveu a roupa ao patrão e veio cobrar do patrão antes do amanhecer, fala a Braita, nishbabenotem. O empregado diz que ele merece 2 moedas, o patrão diz que ele, o salário é de 1 moeda, que o empregado jure e vai receber 2. Se passou o amanhecer, a vazmanu, a mocimi haveralavareia. Se já passou o amanhecer, como a gente viu no show passado também, a gente avalia que o patrão pagou quanto ele tinha que pagar. Porque senão ele pecou o pecado de Baltalim. Não suspeitamos que uma pessoa normal vai transgredir essa proibição de Baltalim. Então já passou o amanhecer, avaliamos que o patrão pagou o que ele tinha que pagar. Depois o empregado vem falar que ele merece mais, que ele traga uma prova. Traga 2 testemunhas e você vai receber, senão não. O que se vê dessa braita? Bismanu mia nishba benote, não como Shmuel. Se o empregado vem antes do amanhecer cobrando 2 moedas do patrão, e o patrão diz, só te devo 1, o empregado vai jurar para receber 2. Ishmael disse que o patrão vai jurar. Uma contradição. Amai Shavá Balabai, deve ser uma. Essa é a pergunta. Amai Abraham Baritzak, Hamani Rabiudai. Fala Abraham Baritzak que essa preta vai como Rabiudá. Ishmael vai como Rahamin. Damarcos Machashvanotai, Tse Balabai, Tzachir Mishba Venote. Disse Rabiudá que se alguém tem que jurar, é sempre o empregado. Quando existe uma discórdia entre patrão e empregado, falou Rabiudá, o patrão nunca jura. O empregado jura. Shmuel vai com a maioria dos sábios e discutem com isso e dizem que o patrão vai jurar. Quando existe uma discórdia sobre o valor do salário. E Rabi Yudá, onde é que a gente vê que essa é a opinião de Rabi Yudá? Uma ilema Rabi Yudá de Matnitin, Achmur e Kamachmir. Se você se baseia no que disse Rabi Yudá na nossa Mishnah, não se vê nada sobre isso na nossa Mishnah. Pelo contrário, que a gente acabou de falar que Rabi Yudá favorece o empregado, que ele vai jurar sempre. Nossa Mishnah não se vê isso. Se vê pelo contrário, que Rabi Yudá dificulta mais a lei do empregado, mais do que Rahamim. Detran, como fala nossa Mishnah, Rabi Yudá omer, atitesha miktzat odá. Como a gente viu no começo do capítulo. Falou Rahamim o seguinte: se o empregado diz que ele não foi pago, e o patrão diz que ele já pagou tudo, o empregado vai jurar que não foi pago e vai receber. Disse Rabi Yudá que não. Somente se o patrão confessa parcialmente, ele é modebe miktzat. Ele diz, já te paguei parte do seu salário, você não merece tudo. Ele confessou que deve ainda parte do que foi cobrado. Nesse caso, ele tem que jurar. Mas ele não vai jurar, porque suspeitamos que ele se confundiu, talvez ele pagou para outro. Então quem jura é o empregado. Se Rabi Yudá disse, somente num caso que o patrão confessou parcialmente, o empregado vai jurar e receber o que ele está cobrando. Se o patrão diz não te devo nada, o empregado não vai jurar. E Rabim dizem que sim. Rabim facilita mais a lei do empregado. Então na nossa Mishnah não se vê nenhuma prova que a opinião de Rabi Yudá, quando existe uma discórdia sobre o valor do salário, vamos facilitar a lei do empregado e vamos dizer que ele vai jurar. Pelo contrário, nossa Mishnah se vê que ele dificulta mais a lei do empregado, mais do que Rabim. E Rabi Yudá de Braita. Então fala Rabi Yudá que se vê a opinião de Rabi Yudá dessa Braita. Titânia fala Braita. Sahir Kozman Shelavar Alasmano Arez Nishba Venote. Veimlav Enon Nishba Venote. Falta na cama. Se um empregado vem antes do próximo amanhecer cobrando o salário do patrão, o patrão diz: já te paguei. empregado vai jurar que não recebeu, vai receber. Se já passou o próximo amanhecer, se avalia que o patrão já pagou, porque senão ele pecou o pecado de Beltali. Se avalia que ele pagou, o empregado vem dizer que não recebeu, que ele traga uma prova. Assim falou Tanakawa. Amara Bidai Matai, fala me está discutindo com o Tanakawa. Quando é que essa lei se aplica? Bisman chamar o tênis Hari Hamishim Dinar, Sheshlibetra, Vomerit Kabatamem Dinazav. Ou chamar os Tem Katsatsa Velomelo Katsatsa Lechaila Achat. Fala me dá, o empregado só vai jurar se o patrão confessou parcialmente, ele foi modelo Mikzat. O empregado cobrou tanto e o patrão diz que paguei parte. Em vez do patrão jurar, o empregado vai jurar. Ou se existe uma discórdia entre o patrão e o empregado sobre o valor do salário. O empregado cobrou duas moedas, o patrão confessou parcialmente, diz, eu te devo só uma. Em vez do patrão jurar, o empregado vai jurar. Então já se vê que essa é a opinião de Aibidá. Quando existe uma discórdia sobre o salário, quem jura é o empregado. Shmuel que disse que o patrão é quem jura, vai como o Hachami. Avá, complemento de Aibidá, porém, Amalo lo schartich meolam, o shamalo schartich venatati lecha schartcha, amotzi mechavir ola avareya. Se o patrão diz, eu nem te contratei, não te devo nada, ou já te paguei, ele nega completamente a cobrança, nesse caso, não foi modelo de mikzat, ninguém jura. O empregado quer cobrar, traga uma prova que não recebeu. Então isso confirma o que foi dito antes. Que Shmuel vai como Rahamim, que quando existe uma discórdia sobre o valor do salário, o patrão jura, e a vida discute e diz que o empregado jura. Makiflar, Afshisha Beredravid, pergunta o sábio, ela katsats, Rebidai, Velora Banan? O que você quer me dizer? Que conforme Rebidá, o empregado jura, conforme Rahamim, o patrão jura. Nesse caso de katsats, que se chama de escolha sobre o salário, Hashta, Echide Machmir Rebidá, Mekil Rabanan. Echide Mekil Rebidá, Machmir Rabanan. Pergunta Afshisha, como é que fica isso? Na nossa Mishnah, no caso que o patrão diz, não te devo nada, Hanim favorecem e facilitam a lei do empregado, dizem, você jura que não receber, vai receber. E Rebidá diz que não, dificultando a lei do empregado. Diz que não se jura, somente se o patrão confessou parcialmente. Nesse caso, Rebidá dificultou a lei do empregado, Hanim facilitar. Nesse caso, a discórdia entre o patrão e o empregado sobre o valor do salário, Rebidá diz que o empregado jura, facilita a lei para ele, e Hanim diz que não, o patrão jura. As coisas estão inversas, não batem. Isso pergunta Rav Shisha. Velama e Rabanan pergunta para Rav Shisha, o que Rav Shisha quer dizer? Que também Hanim sustenta o como Rav Yudá, no caso da discórdia do salário, todos concordam que o empregado jura? Velado Taneral Bar Shmuel Katsata Motsim Havro Lavaraya Mani Lo Rav Yudá Velo Rabanan. Não pode ser, porque a gente viu antes, a Beta Kirab Bar Shmuel transmitiu que no caso da discórdia sobre o valor do salário, diz a Braita, que o empregado traga uma prova que ele merece duas moedas, senão não vai receber. Conforme o que a gente acabou de dizer, isso não vai como ninguém. Conforme o que disse Rav Shisha, todos concordam, também Ramin, também Rabiudá, que o empregado vai jurar. Então como quem vai essa Braita, que diz que ninguém vai jurar, que o empregado traga uma prova, duas testemunhas? Não é como ninguém. Então a Gemara volta e diz que realmente, no caso da Mishnah, que o patrão diz não te devo nada, Hanim diz que o empregado vai jurar, facilitando a lei para ele, e a Vida diz que não. Ninguém vai jurar, porque o patrão não confessou parcialmente. No caso da discórdia sobre o valor do salário, falou a Vida, o empregado jura, falaram com Hanim que o patrão jura, como diz Shmuel. Agora ela vai explicar que não tem nenhuma contradição das opiniões. Ela arava, ela amarava bem a caminho. Fala arava, essa é a explicação do debate. Explica arava a opinião de Rabiudá. Começando da nossa Mishnah. Se o patrão teria a obrigação de jurar pela Torá, se ele foi modebe miktzat, o empregado cobrou o salário e o patrão diz, paguei parte, tem a obrigação de jurar pela Torá. Então, em vez dele jurar, os sábios colocaram o juramento sobre um empregado, porque suspeitamos que o patrão se confundiu, acha que pagou para esse, mas pagou para outro empregado. Já numa situação que o patrão diz, não te devo nada, O patrão não tem que jurar pela Torá, ele não foi modelo de Mikta, não confessou parcialmente. Então, se os sábios vão decretar que existe o juramento nesse caso, isso é um decreto. Quem tem que jurar, como de padrão, é aquele que está sendo cobrado. O patrão teria que jurar para se isentar. Mas talvez ele se confundiu. Então teria que ter um outro decreto para colocar o juramento sobre o empregado. Seria um decreto em cima de outro. Temos uma regra. Os sábios não fazem decretos sobre decretos. Fazem decretos sobre o que diz a Torá. Então, falando, se o patrão diz não te devo nada, ninguém jura. Mas no caso da discórdia sobre o valor do salário, o patrão sim confessou parcialmente. O empregado cobrou duas moedas. Ele diz, te devo uma. Então, nesse caso, o patrão teria que jurar pela Torá. Também nesse caso, fala, o empregado vai jurar. Ele é mais confiado. Pode ser que o patrão se confundiu. Fixou uma moeda para outro empregado e acha que fixou para esse. Essa é a opinião de Rabiudá. Os sábios discutem com o Rabi Yudá. Também num caso que o patrão diz, não te devo nada, já te paguei tudo. Os sábios decretaram que o empregado vai jurar que não recebeu. E conforme o Rami, não é um decreto sobre outro, é um decreto só, que os sábios decretaram que o empregado tem que jurar. Não tem problema. E no caso que o empregado diz, você me deve duas moedas, esse é o salário combinado, e o patrão disse, devo só uma, falam o Rami que o patrão jure, como disse Shmuel, porque a gente avalia que ele se lembra quanto é que ele fixou para cada empregado. Isso sim ele se lembra. Portanto, levamos em conta o juramento dele, uma vez que por padrão, quem jura é o cobrado, aqui também, quem jura é o cobrado, o patrão vai jurar que o combinado é de uma moeda, vai dar uma moeda. Não tem nenhuma contradição das opiniões de Rabi Yudá e de Rahamim. Então, para dividir a lei final, fica como Rahamim. Em qualquer situação que o empregado diz não fui pago e o patrão já te paguei, quem jura é o empregado. Tanto se o patrão diz que já pagou tudo ou parte, não faz diferença. E quando existe uma discórdia sobre o valor do salário, quem jura é o patrão. Conjuntos, Nixal Keitzas. Um outro caso que a Mishnah diz que, diferente do normal, em vez do cobrado jurar, quem jura é o cobrador, temos o caso do Nixal. Aí o Meidim Otoshenichnas Lebetor Mashkinov e Hulei. A Mishnah traz um caso interessante. Temos duas testemunhas que viram o credor entrando na casa do devedor e o credor tinha dito, vai entrar lá para pegar um penhor, pegar um mashkon, sem permissão. O devedor diz, você pegou de mim um penhor, sem permissão, me devolva. E o credor diz, não peguei de você nada. Nesse caso, em vez do cobrado jurar, o credor jurar, o devedor vai jurar. Pergunta na Vedima Lomashkinon. Talvez o credor não pegou nada. Ele disse que vai pegar e não pegou. Por que não confiamos no juramento dele? Milo Amar Rav Nachman. Não é verdade o que disse Rav Nachman? Haiman denakit narga beyadei ve amareizim vektel le digla de palnia ve istakach de kate ve shanti lo amrinan de hu katle. Falou Rav Nachman. Digamos, Reuven pegou um machado e falou, eu vou na propriedade de Shimon cortar uma palmeira dele. Depois encontramos a palmeira de Shimon cortada. Não temos testemunhas que foi Reuven que fez isso. Não temos como obrigar Reuven. Pode ser que Reuven só disse, mas não fez nada. Pode ser que outra pessoa cortou. Reuven não tem que pagar nada. Não temos prova aqui, nenhum forte indicador que foi ele que fez isso. Almav, dinas de gás em veloav, então se vê de Rav Nachman, que é normal que o sujeito diga que vai fazer algo, mas fala da boca para fora, ou exagerou, ou pensou em fazer. Porém, na hora do vamos ver, não fez. Então, a mesma coisa aqui, a Haramia de Gaza em Veloav, aqui também o credor disse que vai para a propriedade do devedor pegar um penhor lá. Pode ser que ele só disse isso, mas na hora do vamos ver, não fez. Então, por que não confia no juramento dele? Deveria jurar que não pegou e se isentar. Por que vamos falar para o devedor jurar? Eima, uma acho que não. Mas realmente, nesse caso, o credor vai jurar e vai se isentar da cobrança. O caso aqui é que as testemunhas viram que ele sim pegou um objeto do devedor. Pergunta, beleza, mas acho que não. Se é assim, que as testemunhas digam que foi pego e o credor vai ter que devolver, por que o devedor tem que jurar? Amarav Arachana, Amarav Yohanan, Betuanu, Kelim, Nitalim, Tachat, Knafav. Fala o Rabino Mishabiu, Khan Hamid, se essas testemunhas viram que ele pegou certo objeto, ele tem que devolver. O devedor não tem que jurar sobre isso. O caso aqui é que viram que o credor escondeu algo embaixo da roupa dele e saiu. O devedor diz que o credor pegou um objeto, ele diz que não. Que o devedor jure sobre o que foi pego e vai receber de volta. O credor é suspeito nesse caso. Mas com relação ao que essas testemunhas viram, é óbvio que não tem que jurar sobre isso. Vai ser devolvido a ele. Agora, agora traz um instrumento de passagem. Amada Vida, falou a Vida. Raul Sheikmin Kelim Tachat Nafa Veyatza. Digamos, o Reuven entrou na casa de Shimon e as testemunhas viram que ele saiu com um objeto embaixo da roupa dele. Viramos a página. Amada Lekuhinen Beyadi. Disse Reuven, eu comprei esse objeto de Shimon. Shimon disse que não, que emprestou o objeto a Reuven. E não é, mano. Reuven não tem como dizer que comprou. E é suspeito, tem que devolver. Confiamos no que Shimon diz que emprestou a Reuven. Fala na Velo Amran Ela. Agora explica melhor qual é o caso. Balabait Shenu Asuilim Korkelav. Balabait Asuilim Korkelav Neiman. Isso que a gente disse, que Reuven é suspeito e tem que devolver o objeto a Shimon. Confiamos que Shimon emprestou o objeto a ele. É só se Shimon não tinha o costume de vender objetos. Se ele tem o costume de vender objetos, e Reuven tem um objeto consigo, confiamos nele. Na dúvida, ele fica com esse objeto. Temos uma razaká, temos um indicador. Razaká, komash atachadet yadol shiradá, shelou. Se alguém tem um objeto no domínio dele, diz que é dono, porque ele comprou, e Shimon tem o costume de vender, não vamos tirar esse objeto de Reuven na dúvida. Mas se Shimon não tem o costume de vender objetos, ele diz que emprestou, confiamos nele, Reuven tem que devolver. Vexena suilim koret kelav namelo amran ela. Também é um caso que Shimon não tem o costume de vender objetos. Reuven só tem que devolver a Shimon um objeto. Se Shimon não tem o costume de vender, se é estranho o fato de Reuven ter escondido o objeto embaixo da roupa dele. É um objeto que Reuven não teria nenhum problema de mostrar na rua. Ele escondeu. Se ele tivesse comprado, por que ele escondeu? Então a gente avalia que ele pegou emprestado esse objeto e ficou com vergonha. As pessoas vão pensar que ele está necessitado e teve que pegar emprestado um objeto do outro. Por isso ele escondeu. Então temos um indicador que ele pegou emprestado por ter escondido um objeto que, se ele tivesse comprado, não teria por que esconder. Mas se esse é um objeto de valor, por exemplo, que é normal que a pessoa esconda, ele não quer chamar a atenção. Nesse caso, o fato de ele ter escondido não é indicador que ele pegou emprestado, pode ser que ele comprou e quis esconder. Não temos nenhum indicador contra Reuven. Diz que comprou, pode ficar com isso. Mesmo num caso que Shimon não tem o costume de vender, pode ser que ele precise de dinheiro e vendeu. Não tem nenhum indicador contra Reuven, ele pode ficar com isso. Mexendo arcanat min amelo amranela inish de lotzania, avalenish de tzania in urhe. Mais ainda, fala Agmará. Isso que a gente falou, que se Reuven esconder um objeto que não é normal de esconder, é um indicador que ele pegou emprestado. É só se Reuven não é uma pessoa tão envergonhada assim. Se tivesse comprado, poderia ter carregado na rua. Aí a gente diz, se ele escondeu, deve ser que ele pegou emprestado e ficou com vergonha. Mas se Reuven é uma pessoa muito tímida, muito envergonhada, o normal dele é esconder qualquer coisa. Não quer que ninguém veja nenhum objeto que ele está carregando na rua. Então, independente do objeto, é normal para Reuven esconder, mesmo que ele tivesse comprado, ele teria escondido também. Então não temos nenhum indicador contra ele. Ele escondeu o objeto, é uma pessoa muito envergonhada. É o normal para ele de esconder, mesmo se ele comprou. Então não temos nenhum indicador contra ele, pode ficar com isso. Isso que a gente falou, que se Shimon não tem o costume de vender objetos, e Reuven não tem nenhum problema em carregar o objeto na rua de forma exposta, se ele tivesse comprado, a gente diz, se ele escondeu, é indicador que ele pegou emprestado. Isso é só se Shimon diz que emprestou, e Shimon diz, e Reuven diz que comprou. Já num caso que Shimon diz que Reuven roubou dele, e Reuven diz que comprou, Shimon não é levado em conta. Shimon não tem autoridade de classificar Reuven como um ladrão. Reuven é uma pessoa normal. Então, nesse caso que Shimon acusou Reuven de ter roubado, Shimon não é levado em conta. Reuven pode ficar com esse objeto. Confiamos que ele comprou. ולא אמרן אלא בדברים העשויים להשאיר ולהזכיר. על דברים שאין עשויים להשאיר ולהזכיר נאמן. E mais ainda, isso que a gente falou, que em certas situações a gente suspeita que Reuven na verdade pegou emprestado o objeto de Shimon, isso é só se é um objeto que Shimon emprestaria. Mas se é um objeto que Shimon não emprestaria, algo frágil, algo de valor, ou algo muito querido para ele, ele não emprestaria. Então nesse caso a gente confia que ele vendeu. Vender é mais provável do que emprestar. Emprestar ele não emprestaria, vender sim, então confiamos no que Reuven diz que comprou. Deixa lá Ravuna Baravim. Como Ravuna Baravim mandou dizer: Dvarim asin ashir uleaskir, v'amar leikuchin en be'adi eno ne'eman. Se o primeiro pega do segundo um objeto, que é normal que o segundo empreste, e o primeiro diz que comprou, não é confiável. Mas se é um objeto que o segundo não emprestaria, e o primeiro diz que comprou, o primeiro é confiável. Que adirava, como aconteceu com Rava. Uma pessoa faleceu e os herdeiros receberam os bens. Dentre os bens tinha uma tesoura para cortar roupas de lã e um livro de Midrashim, de Agaditot. Veio uma pessoa para Rava e disse que ele tinha emprestado para o pai essas duas coisas e quer receber de volta dos herdeiros. Rava disse que os herdeiros têm que devolver, porque são objetos que esse sujeito teria emprestado ou alugado. Então mesmo o pai não teria como dizer que comprou, porque o outro diz que emprestou. Então também os herdeiros têm que devolver para esse sujeito essa tesoura e esse livro. Amarava disse lá. Afiru Shomer Nishba. Voltando ao caso de antes. Temos duas testemunhas que viram que o credor entrou na propriedade do devedor. E o devedor viu que esse sujeito, esse credor, escondeu um objeto embaixo da roupa dele e saiu. O devedor pode jurar sobre o que foi pego e vai receber de volta. Falava, não só o devedor pode jurar, também o caseiro da casa do devedor ou um vigia da casa pode jurar. Se viu esse credor, pode jurar o que foi pego. A filistoja Shomer Nisba, mesmo a esposa do caseiro, pode jurar porque ela também é responsável pela casa e ela diz que viu o que o credor pegou, ela pode jurar. Como fica a lei se é um empregado de trabalho desse devedor que quer jurar? Ele não é responsável pela casa do devedor nem pelos pertences dele. Será que ele tem autoridade de jurar? Ou será que não? Somente a pessoa que está responsável pela casa tem essa autoridade de jurar? Tem que ficamos na dúvida. Amar Ravima de Ravashi, fala Ravima para Ravashi. Telo be casa de casa para mãe. Como fica a lei se o devedor quer jurar que o credor pegou um copo de prata, algo de valor substancial? Será que ele é confiado para jurar ou será que ele é suspeito de jurar em falso porque ele quer receber um copo de prata desse credor? Razina fala abaixo de repente. Inish de Amidun ou Inish de Meeman ou de Mafke de Inish Gabei Mishtaba Beshaka. Se esse devedor é rico para ter um copo de prata, ele pode jurar. Mesmo que ele seja pobre, se ele é confiado pelos ricos como um vigia, ele pode jurar. Pode jurar que ele tinha um copo de prata que um rico pediu para ele vigiar e o credor pegou. Ele pode jurar. Vem Lolo. Porém, se ele é pobre e não é confiado pelos ricos como um vigia, ele é suspeito de estar jurando em falso. Continuamos. Nechbal Keis. No outro caso da Mishnah, que a Mishnah diz que a pessoa cobrada não vai jurar, quem vai jurar é o cobrador, é o caso do Nechbal. Temos duas testemunhas que viram que quando Reuven se encontrou com Shimon, Reuven não estava machucado. Quando Reuven saiu da presença de Shimon, ele estava machucado. Então, nesse caso, Reuven vai jurar que Shimon agrediu ele para cobrar as indenizações. Amar Yehuda Amar Shimon fala de Amir Shimon, lo shanu ele b'makom she'achol lechabel be'atzmo. A situação que o agredido tem que jurar para receber é numa situação que ele se machucou, num local que ele poderia ter se auto-machucado. Suspeitamos que talvez ele se auto-feriu para poder cobrar do outro a indenização. Suspeitamos que ele tem que jurar para eliminar essa suspeita. Aí ele pode cobrar do agressor. Já numa situação que o sujeito está machucado num local que não tinha como se auto-machucar, então ele não precisa jurar, não temos dúvida. Foi o outro quem machucou o agredido.
Então, nesse caso, a pessoa tem que pagar mesmo que eu acredito, não jura. Pergunta, venejos de uma becote nitraque. Qual seria um caso que não é possível que essa pessoa se auto-machuque? Você deu um machucado nas costas, pode ser que ele se esfregou no muro e se feriu. Então, qual é o caso que a gente tem certeza que foi o Shimon quem bateu ele ver? Pode ser que ele se auto-bateu. Matane Rabi Chia, Shatalo Neshicha Begabo, Uben Atzile Yadav. Para Rabi Chena Breit, o caso é que ele vem ter uma mordida nas costas ou outra parte do corpo que ele não tem como se auto-morder. Então, ele não precisa nem jurar para cobrar de Shimon. É óbvio que Shimon foi quem fez isso. Pergunta, Rabi Chena Bidei. Tudo bem que alguém fez isso para Leuven. Quem disse que foi Shimon? Talvez foi uma outra pessoa. Então, por que Leuven pode cobrar de Shimon sem jurar? Tem uma outra pessoa lá. Pode ser que foi uma outra pessoa que fez isso a Leuven. Leuven tem que jurar. Mas o caso aqui é que Leuven estava a sós com Shimon. As testemunhas viram que Leuven não tinha essa mordida antes de se encontrar com Shimon. E quando ele saiu da presença de Shimon, ele tinha. Fala o sábio que uma vez que Leuven não tem como se morder nas costas, é com certeza que foi o outro que fez isso a ele. Ele não tem que nem jurar para cobrar. Mas no caso que Leuven poderia ter se automachucado, suspeitamos que ele fez isso para cobrar do outro. Então ele tem que jurar que foi o outro quem agrediu ele. Isso para quem mais paramos aqui por hoje. Não perca amanhã. Vamos ver o caso de Shekenegdo Hashud Alashvua. Uma pessoa é suspeita de jurar em falso. Então, o que se faz? Ele tem que jurar, mas ele é suspeito. Não vejo isso com muito mais. Também, pessoal. Baruch Adonai Leolam. Amém. Amém.